Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eu vou ler aqui do 1 ao 4.
Aleluia.
Ou 5.
Aleluia.
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Deus abençoe a gente aqui na célula e persevere, Igreja Pentecostal, que é só nós que liberta. E também Deus abençoe ao mundo, aí pelo podcast da internet, que vão estar ouvindo essa mensagem. Deus alcance essas almas ao redor do mundo. Não dá para resolver isso? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. E foram vistas, aleluia, por eles, línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que lhe falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Jesus. Te adoramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala conosco, Papai, nesta noite, o Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo neste lugar. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Vamos falar hoje um pouquinho das línguas de fogo santo, né? Aleluia. Gostaria que todo o ministério estivesse aqui, todos os irmãos, todos aqueles que nos visitam na segunda-feira. Aleluia, né? Para poderem receber aqui essa profecia, essa palavra. Mas Deus é que tem todo o domínio, controle e sabe a necessidade, né? De trazer para ouvir a mensagem da palavra dele, todos quanto ele quer que ouça aqui pela IPCVL. Mas nós temos aí a internet, vai ajudar bastante, e milhões de pessoas vão estar ouvindo essa palavra. Línguas, línguas de fogo santo, né? É o tema da minha mensagem nesta noite. Aleluia, línguas de fogo santo. Graças a Deus, bendito o nome do Senhor. Existem vários tipos de línguas, né? Aleluia. Existem muitos seres humanos na face da terra, poliglotas, né? Falam chinês, japonês, alemão, francês, baianês, né? Português, e aí vai, né? Aleluia. E aqui nós vamos falar de línguas espirituais. Mas essas línguas, elas também são língua dos homens. Língua que fazem parte do membro do corpo, né? Está dentro da nossa boca. Às vezes ela inflama para a maldição e às vezes ela é bênção, né? As malditas são obscenas, enganadoras, perversas, iníquas, mortais, malignas, mentirosas, soberbas, difamadoras, murmuradoras, queixosas, interesseiras e se deixam controlar pelo diabo. São um tipo de seres humanos, de pessoas que usam a sua língua para amaldiçoar não só o semelhante, na família, na igreja, no trabalho, na rua, no mundo, também o próprio Cristo, né? Muitas bocas declaram, falam através do poder da língua que Jesus não existe, que Jesus não é o Messias, que Jesus é o filho de Maria e que Jesus, né, casou com Madalena, e tantas besteiras eles fazem, falam heresias de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse Cristo, ele é misericordioso, e aí ele levanta então as línguas de bênção, né? O seu ministério terreno, que são as línguas de fogo santo, como a gente leu aqui, as línguas pentecostais, as controladas por Deus, as guardadas por Deus, as cheias de Deus e as domadas por Deus. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Bendito o nome do Senhor. Mas eu vou começar aqui pela obscena. A obscena, né? São o Paulo apóstolo, no livro de Efésios, no capítulo 5, Gálatas Efésios, no capítulo 5 de Efésios, ele vai repreender, né? Aleluia, no versículo 1 ao 6, ele vai repreender. Sede, pois, imitadores de Deus, né? como filho amado, porque lá em Éfeso, quando ele passa para a sua viagem missionária para instituir a igreja naquela localidade, naquela cidadania, eles eram muito obscenos, né? Adoradores da deusa Diana, e eles eram muito, muito com inclinação para o pecado, para a obscenidade, né? E ele pede para ser imitadores, né, de Deus como filhos amados, e andar em amor como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício, em cheiro suave, né, a adoração é um cheiro suave. Mas a prostituição, né, que é a impureza, que é a obscenidade, e lá em Éfeso tinha muito disso, né, tanto homens, mulheres, crianças, adultos, anciões, os governos, né, a idolatria lá era muito obscena, uma coisa muito profunda do sarcasmo. Então Deus levanta Paulo para ir lá pregar, né? E diz que a impureza ou a avareza nem ainda se nomeiam entre vós como convém aos santos, né? Quer dizer, não dá nem para falar a profundidade do pecado em Éfeso por causa da obscenidade, né? Da língua obscena. Nem torpeza, nem perboice, nem chocarice, que não convém, mas antes ações de graças, línguas de bênção. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual também idólatra, tem herança no reino de Deus. Né? É o que eu sempre digo, prego, né? Às vezes ele é um gentleman, ele é um trabalhador, ele criou 10, 15 filhos, é bisavô, mas ainda ele é idólatra. Então ele não tem herança no reino de Deus. Só não sei que eu rasgue essa parte aqui e jogue fora, né? Ah, vamos salvar toda a humanidade aí, porque eles são bacanas, né? Não, o homem sempre tem um delito, um pecado escondido, uma obscenidade, e Deus ele vai limpando isso, né? Aí vem o 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando a gente conhece a Deus, vê a Deus, vive a Deus, a gente nós não podemos mais ser obscenos, né? Porque essa língua obscena, ela vai virar uma língua enganadora, né? Obscena e enganadora, né? O salmista vai dizer lá no Salmo 120, no Salmo de número 120, glória a Deus, aleluia, nesta noite, né? Bendito o nome do Senhor. O Senhor nosso Deus está nos ensinando nesta noite, no Salmo de número 120, no versículo de número 2, amados. E aí você vai, conforme eu vou dizendo, né? Se você conhece alguém assim, maldito, obsceno, se você conhece alguém, ou se você já foi assim, ou ainda o é, é tempo de renúncia, né? De encontrar Jesus mesmo. Salmo 120, amados irmãos, diz assim, né? Versículo de número 2 e 3, né? Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Versículo 3. Que te dará? O que te acrescentará, ó língua enganadora? Quando uma pessoa engana, o marido engana a esposa. Quando a esposa engana o marido. Quando a ovelha engana o pastor. Quando o pastor engana a ovelha. Quando todo mundo engana Deus. Língua enganadora, né? O salmista vai dizer, alguém diz que é Salomão que escreveu esse salmo, né? O Cântico dos Degraus, aleluia, né? Que te acrescentará, ó língua enganadora? Se você está obsceno, enganando alguém, ou está maldito na terra, né? Essa língua enganadora, né? Que te acrescentará, ó língua enganadora? Vai se tornar uma língua mentirosa. O sábio no livro da sabedoria, esse sábio escreve no capítulo 10, no versículo 31, vai dizer, será desraigada. Então essa língua, ela vai, até ela ser tratada, batizada com fogo, como a gente viu lá no Pentecostes, ela vai ser desraigada, né, dela mesmo, porque ela precisa ter um encontro com Jesus. E uma língua que fala palavrão, uma língua que mente, uma língua que engana, uma língua que engana, uma língua que é obscena, jamais ela vai ser cheia do Espírito Santo. Jamais Deus vai batizar ela. Ela precisa ser tratada, ser ensinada, né? Aleluia. Então o sábio vai dizer que ela vai ser desraigada, perversa e enganadora, né? Provérbios, capítulo, Salmos, Provérbios, mais para frente um pouquinho, capítulo 10 e versículo de número 31, quase no finalzinho do versículo, né? Diz assim: a boca do justo produz a sabedoria. Olha que bacana o Salomão falando, né? O sábio falando no livro da sabedoria, no livro de Provérbios. O lábio do justo a boca do justo produz sabedoria e tem abundância, mas a língua da perversidade será desraigada. Então uma língua justa que vai abençoar, ela vai ter abundância de saúde, de viver, de dinheiro, Por que você vê uma pessoa capengando na face da terra, na sua família, na sua igreja, na sociedade que você mora? Porque está aqui o Saul, ela nunca leu esse versículo, ela nunca viveu isso, e a boca dela é maldita. A boca dela não é de Deus, é do diabo. Ela empresta a boca do diabo para amaldiçoar a mãe, a irmã, o primo, o cunhado, o sobrinho, o parente, o pastor, o vizinho, o prefeito, o político, né? A igreja evangélica no ano de 2022, quando o nosso presidente hoje foi a preito com o nosso Bolsonaro, a igreja usou a boca para o diabo. A igreja não abençoou o Lula, amaldiçoou o Lula. Deus não gostou. Por isso Deus colocou o Lula lá, falou: é, vocês estão amaldiçoando o homem, então é um maldito que eu vou colocar lá para governar vocês. Se a gente tivesse orado, abençoado, como eu ensinei aqui, mas eu mesmo conheci milhões e milhares de crentes e amaldiçoaram o Lula. E não pode. Eu estou dando esse exemplo, mas você sabe qual é o exemplo que você tem para você, né? Que vai ser desraigado. Né, perversa e enganadora. Essas línguas vão maldizer, vão orar ao contrário, vão profetizar desgraças, não vão concordar com o ministério de Jesus Cristo, como eu já disse, né, vão achar que Jesus é filho do homem, não filho de Deus, né? Essas línguas podem até dizer: ah, nós somos crentes, somos evangélicos, né? Mas na verdade elas são instrumentos do Satanás, do diabo. E às vezes é a mãe da gente, é o filho da gente, é o primo da gente, é o cunhado da gente, é o pastor da gente, é o fulano da gente que a gente conhece, é o vizinho, né? É o chefe, é o supervisor, né? Quantas vezes no banco eu vi o meu chefe dizer: isso é uma maldita prostituta, não vale nada, vou mandar ela embora, manda essa mulher embora. Eu lembro que eu chegava para minha mãe e falava: mãe, o meu chefe chamou a secretária de prostituta. A minha mãe dizia: ela ora por ela, porque ela não é prostituta, ela é filha de Deus. Minha mãe falava, né? E o meu chefe era rico, milionário, tinha 10 faculdades. Minha mãe, analfabeta, limpava o chão lá na Prolim, na Telesp, na Humaitá. Você vê que coisa, né? Então são instrumentos do diabo, mesmo quando a pessoa é crente, evangélica, irmão, e tem essa atitude dessa língua. O que vai acontecer com essa língua, irmão? Essa língua maldita, obscena, enganadora, perversa, ela vira uma língua iníqua, imortal e maligna. Né? Aleluia. O que é a língua iníqua, imortal? A iniquidade vai fazer com que a pessoa morra. Morra na sua vida, na sua essência, no seu sentimento, no seu psique, no seu intelecto, no seu relacionamento, no seu matrimônio, no seu ministério, na sua existência, porque ela vai chegar ao ponto de dizer: eu não sei nada, eu não consigo nada, eu não sou capaz de nada. Ela esqueceu do poder de Deus na vida dela. Mas o diabo tem tanto esse poder, porque ela é o instrumento do diabo agora, que ela vai ser uma língua iníqua, né? Um mundo de iniquidades, de pecados em sua volta. E vai contaminar tudo ao seu redor. Família, ministério, igreja, essência. Porque ela é uma pessimista, ela é uma pessoa derrotada, né? Ela é iníqua. A sua língua é iníqua. Então tudo ao seu redor, em sua volta. E ela se transforma em uma pessoa que tem uma língua mortal. Então ela vai declarar uma coisa, realmente não vai dar certo, né? Porque realmente, né, o poderio que está espiritual na vida dela não é o Espírito Santo. Lá do Pentecostes nós vamos chegar lá. É o inimigo maligno. E essa língua, ela vai inflamar o curso da natureza, né? Até a natureza. E o diabo tem o controle dela. E ela é inflamada pelo inferno. E nesse caso, o inimigo tem total controle dessa vida, né? Em todos os sentidos, né? Dessa pessoa, dessa situação, sentimento, saúde, finanças e existência, porque ela é iníqua. Então não é o Espírito Santo que controla ela. Não é porque ela nasceu da família, né? Vou usar a minha família, sou meu nome Souza, a ramificação da família Souza no mundo inteiro. Se o diabo entrou, mesma coisa da sua família. O diabo tem poder, ele não quer saber de dinheiro, de nome, sobrenome. Ele quer saber que ele controla. Ele tem esse domínio, esse poder. E aí ele controla situações, sentimentos, saúde, finanças e existência. Porque a língua, ela é iníqua, né? Existe isso biblicamente? Será que existe a iniquidade da língua na Bíblia? Irmã Grace, vamos ver Tiago, capítulo 3, versículo 6. Tudo que eu prego, irmão, é Bíblia, tá bom? Eu não prego nada fora da Bíblia. O dia que eu pregar fora da Bíblia, eu rato essa Bíblia aqui, vou embora e vou para outro canto. Mas quando eu estiver pregando a verdade, que é para os próximos 500 anos, tudo tem base bíblica. Tiago, capítulo 3, aleluia, bendito o nome do Senhor, nosso Deus, Mateus, Lucas, a Deus falou que não é para mim falar mais isso lá no monte, né? Aleluia, Tiago, Vai lá, Hebreus, Timóteo, Hebreus, Tiago, né? Aleluia. A epístola de Tiago, né? No capítulo 3, no versículo de número 6. A língua também é um fogo. Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo, como o mundo da iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. A língua é inflamada. Inflama até o curso da natureza. É inflamada pelo inferno. Então a língua, ela é inflamada pelo inferno. Não vai dar certo isso aí. É o diabo. Ninguém deseja o mal do outro aqui. Mas tem gente que fala pro outro, não vai dar certo. É ele mesmo, um desgraçado, um derrotado, um falido, um pobre, um miserável, um doente. Por quê? Ele lança a maldição na vida dos outros. Enquanto ele não aprender a abençoar, ele não vai ser bendito. Ele será um instrumento do diabo. Por mais gentleman que ele seja, por mais cavaleiro que ele seja, por mais milionário, empresário, por mais miserável, viu o homem da terra, né? Ele será um desgraçado. Vai inflamar até a natureza ao redor dele, né? Aleluia. É, então, existe essa base bíblica, né? A língua iníqua. E ela sendo iníqua, ela se torna maligna, mentirosa e soberba. Né? Maligna, deseja o mal do próximo, como eu já declarei aqui. Porque o inimigo, o diabo, vai trabalhar. E quando o sentimento do mal aflora da consciência da pessoa, o sentimento maléfico, maligno, diabólico, das trevas, do inferno, entra na vida de uma pessoa, ela vive uma bêbada, você óbvio, vive um bêbado, porque o avô, o pai, o bisavô foi bêbado, ele não vai cortar isso aí. Ele vai ser um bebum a vida inteira. Se o pai, o avô, o bisavô foi um ladrão, um dia ele vai roubar alguém, que seja uma agulha. Minha mãe me ensinava, eu sou muito pobre. Nasci e cresci no Jussara, mas a minha mãe dizia, o camarada colocou uma agulha ali, ou colocou a carteira, ou colocou $1 milhão, não é seu, não mexa. Não pegue. E nós crescemos assim. Temos tantas outras falhas, mas jamais pega alguém, alguma coisa de alguém. Né? Aleluia. Porque minha mãe me ensinou. Então, quando a língua é uma bênção, né? Agora, se a minha mãe tivesse falado, ó, colocou qualquer coisa, você pode pegar. Né? E no banco eu ensinava isso para os meus funcionários. Não pega um clipe, não é seu, é do dono do banco. Você não pode levar esse clipe para sua casa. Porque eu vou descontar no seu pagamento o clipe. A gente paga o clipe aqui todo mês. Ah, mas é um clipe. Não, um clipe. Você não está capacitado para trabalhar comigo. Um clipe faz diferença. Se você não trouxer o clipe amanhã, depois da manhã você passa para o RH. E eu vou mandar um e-mail para lá para dizer que você levou o clipe embora sem autorização, não é seu. Simples assim, uma coisinha abstrata para todo mundo, mas é o poder, né, irmãos? O poder da palavra, tá bom? Vai aprendendo aí, tá? Quando o sentimento aflora, irmão, porque eu entendo assim, sabe? Aprendi assim. Se você pega um clipe, você pega outra coisa. Você pode ter certeza. Porque não tem caráter, não tem Jesus. A humanidade, ela é assim, ela não tem caráter, não tem Jesus, né? Nossa, pastor, não, estou falando a verdade, a humanidade, né? Você conhece alguém assim que pega um gripe? Aleluia, faz um teste. Deixa R$200 lá. Eu já tive funcionários que eu deixei R$200 lá, assumiu R$200, né? Aleluia. Não, não fui eu, aí a câmera mostrou, não foi você mesmo, olha aqui. Isso aqui é a minha mão pegando, eu que tenho esse anel. Eu que uso esse esmalte, né? Então, certo? É porque a sua mãe não te ensinou a verdade e você não tem o Deus Israel. Aleluia. Vai aprendendo aí, irmão. A língua maligna, mentirosa e soberba. Maligna. Deseja o mal do próximo porque o inimigo, o diabo, vai trabalhar e quando o sentimento mal aflora na consciência da pessoa, ela vai pegar o que não é dela. Né? A boca dela, a língua dela vai falar daquilo que está cheio no coração dela. Que é ódio, ira, contenda, maldição, depressão, enfermidade, miséria, falência, bobeira, pecado, prostituição, a maldição, tudo isso está cheio do coração dela. Aí começa a malignidade, começa a maldade, a mentira e a soberba, né, no coração dessa pessoa, porque o diabo tem o controle de tudo isso aí, dessa malignidade. Aí começa, e aí vem a oração contrária, quando é ministério, né, nós sabemos, estamos falando de causa própria, conhecemos muitas milhares de pessoas que fazem oração contrária, que é pior do que oração de feiticeiro, né? O de feiticeiro ainda a gente quebra, mas o do crente, oração contra o crente, quebra também, mas olha, eu vou falar uma coisa para você, hein? É uma guerra no mundo espiritual. Então existe a oração contrária porque a língua, ela é, né, aleluia, enganadora, maldita, mentirosa, maligna, soberba. Então ela vai fazer oração contrária, ela vai ter inveja, né? Ai, comprou um carro, irmão. Nossa, eu quero um carro daquele. A irmã comprou um sapato. Nossa, eu quero um sapato daquele. Nós tínhamos uma irmã aqui, quando a pastora cortava o cabelo de uma maneira, ela cortava do mesmo jeito. O mesmo corte. Era o quê? Amigona, a pastora era inveja. Era uma maldita invejosa. Quando Deus revelou, né? Mas eu não podia comprar uma blusa azul, que ela comprava uma blusa azul na mesma loja. Eu no outro culto eu tava com a blusa azul. Meu Deus, velho, que loucura esse negócio. E a gente não liga para isso, mas a gente vai aprendendo na Bíblia, né? Estou tirando esse exemplo porque nós vivemos isso aqui no nosso ministério, né? O irmão conquistou uma casa, o outro que não tinha casa, nossa, vou usar macumba para ter uma casa, né? Aleluia. Então, oração contrária, quer ver uma oração contrária? Eu vi isso. Eu subi no monte e tinha lá uma senhora lá, uma morena lá, de cara do pó, e falando: Deus, Deus, tira o pastor da igreja. E eu passando do lado. E eu conheço o pastor da igreja dela. Deus, tira o pastor da igreja, põe meu marido, põe meu marido. Meu marido merece ser pastor lá. Deus ouviu essa oração. Ou o diabo ouviu, né? Mas também a Assembleia de Deus não tem isso. De tempos em tempos ela troca, né? Aí colocou o camarada lá, né? Que ele já era vice. E aí ele fez uma reunião. Aquele endemoniado, filho das trevas, que não é pastor nem aqui, nem lugar nenhum. Tomara que ele ouça isso aqui, ele sabe que eu estou falando dele, né? Maldito, diabólico, satânico, perverso. Ele faz uma reunião só com os obreiros, Jana. Aí sabe o que ele fala na reunião de obreiros? Só para nós homens? Pode olhar para elas assim, porque nós não somos cegos. Deus fez a gente para olhar para elas mesmo, nas partes íntimas delas. Isso é pastor? A irmã não ficou um ano ali. Não ficou um ano. Eu falei: Jesus, olha aí, a mulher pediu no monte, oração contrária, o pastor estava lá, e o pastor no dia que foi desligado de lá, saiu chorando, falou aqui: eu estou sendo transferido, estou sendo desligado, porque, por causa de picuinha, porque Jesus conhece o meu trabalho aqui, sabe a verdade, mas vocês querem que eu saia, agora vocês vão comer o pão com o diabo amassou, o poder da língua, aí quem entrou? Oração contrária, irmão, cuidado, né? E aqui no cabeceiro da ponte, pertinho da gente, né? E aí a pessoa passa, nossa, igreja de Deus! Rabanduia canta lá, Bianácia, terra na caçudecai. Tua palavra tem poder. Oração contrária, inveja, ciúme, olho gordo, incerteza. Sabe aquela pessoa fica com incerteza? Será que eu vou? Será que eu faço? A língua dela fica falando para ela mesma. É o maligno. Quem tem o Espírito Santo fala: Senhor, eu vou, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai derramar a vitória, vou pedir orientação para o meu pastor, se não for para não ir, eu não vou, mas o Espírito Santo está na minha vida e eu quero tomar a decisão certa, correta, não ficar em cima do muro. Ai, será que eu faço medicina? Ah, vou fazer advocacia. Ah, eu vou fazer enfermagem. Ah, eu vou ser elétrico. Ah, eu vou ser pedreiro. Ah, eu vou ser pastor. Não, eu vou ser teólogo. Não, vou fazer um curso. Não, será que eu faço isso? Faz! Se Deus te mandou, faça! Não existe incerteza. Porque se tiver incerteza, vai te trazer um negócio que se chama fraqueza. Oração contrária, inveja, ciúme, olho gordo, incerteza, fraqueza e desânimo. Vai acabar desanimado. Tudo que começa não acaba, não termina. Tudo que começa não termina. Quanta gente termina os cursos pela metade? Quanta gente entra numa igreja e some, desaparece? Quanta gente aceita Jesus e vai voltar para o mundo? Quanta gente mente, engana, rouba, né? Eu sou um homem ainda que usa o talão de cheque, os caras ficam doidos de ver eu assinando cheque ainda, né? Nesse tempo da vida. Mas quanto tempo lá atrás eu via gente assinando cheque e não tinha fundo? Estava errado, né? É difícil. Aí essa língua vai mentir, irmãos. Jeremias 9,5. Eles estão até cansados de mentir, tá? O texto diz isso, eu não escrevi o texto aqui, mas Jeremias 9,5 diz isso aí. Eles estão até cansados de mentir, de ser assim, mas o diabo vai estar trabalhando tanto na vida dele, na vida dessa língua, e ela vai virar soberba, porque ela vai ser lubridiada. Tem gente que é cansado de ser o que é, mas como não quer ter um encontro com Jesus, porque Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus edifica, Jesus abençoa, né? Jesus tira do monturo e coloca no meio dos príncipes. Jesus muda o cativeiro, fecha a boca do leão, tem autoridade no mundo espiritual. A Bíblia diz que, Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então o meu altar vai estar aceso para adoração, para celebração e para se transformar do velho ser humano num novo cristão, abençoado, lavado, remido e profetizando bênção. Tem alguém enfermo? Vai ser curado. Papai, sou papai do evangelho, papai, o senhor vai ser crente.
Mamãe, a senhora vai ser crente. Ó, oh, titia, a senhora vai ser crente. Ó, oh, você está morrendo aí, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque quem cura um câncer? Quem cura uma AIDS? Quem cura o Covid? Quem abre porta de emprego? Quem paga o gás? Quem paga a água? Quem paga a luz? Então, se você não tiver saúde, não trabalhar, irmão, você não vai pagar nada nunca. E se não tiver misericórdia dos parentes, dos amigos, você não vai ter nada, vai perder é tudo. E é assim que funciona. Porque o mundo engole o mundo, irmão. Então, ele está até cansado de ser assim. Mas o diabo vai trabalhar e essa língua vai virar então a língua soberba. Salmo 12, versículo 3 e 4. Né? O Jeremias fala que ele está cansado de ser assim, mas o diabo trabalhando, leva ele no salmista, no capítulo, no livro de número 12 de Salmos, no versículo de número 3 e 4, né? O 2 fala assim, ó, cada um fala com falsidade ao seu próprio próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Então o salmista aqui está dizendo, né, a falsidade do homem. Cada um fala com o seu próximo com falsidade, com lábios lisonjeiros e coração dobrado, né? Ai, você está tão bonita hoje. Ai, Ariadne, que roupa cor-de-rosa, bacana, né? Quantas vezes nós ouvimos aqui, nossa, mas eu não aguento mais aquela Ariadne louvar lá, pastor. Nós não poderíamos nem sair daqui, nós já ouvíamos isso. Nossa, mas que voz horrível, hein? Vocês não vão dar um curso para ela? Vocês não vão fazer nada para ela? É horrível ver a mocidade louvar. E eu falar, mas é o louvor é para você ou para Jesus? Quem está cansado de ver a Ariadne louvar? Paga o curso dele então. É simples. É 2.000 o melhor curso aí. Mas você também tem muito. Como você vai querer pagar o curso do outro? Mas dá palpite, dá. Porque olha aqui, ó. Crente, irmão. Gente evangélica que vem aí, senta aí e quer meter o bedelho na mocidade. Mas não quer pagar o preço, não quer certificar, não quer jejuar pela vida da Ariadne. Né? Viu, Eliade? Como você já foi muito difamada pelo louvor, que a sua voz era tá quase rachada? E hoje? Hoje Deus recebe o louvor, né? Cada um fala com a falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, né? Olha aí, Deus que corta, né? Eu lembro quando eu estava na Assembleia de Deus no Ministério de São Mateus, eu dava glória lá. Glória, 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 glória. Aí alguém chegou no irmão e falou pro irmão, fala para ele dar glória mais baixo que está me incomodando. Aí o irmão disse para ele assim, sabe quem é ele? Ele é servo do Senhor escolhido, vai ser ministro, profeta, pastor, arrebatado do céu. Deus tem um propósito com ele, vai abençoar quem o abençoa e amaldiçoa quem amaldiçoa ele. Você é um carnudo, não é cego, sem vergonha, não é crente, não dá glória, não faz nada, vem aqui perturbar. E ele está começando a carreira da fé, está guardando o bom caminho e o bom combate. Quem é você? Quer pesar na balança? Nesse ano você ganhou 12 almas para Jesus, você ganhou quantas almas? Você tem 40 anos de evangelho, está incomodando, glória a Deus, aleluia dele? Vai se converter primeiro. Levou uma saboada do irmão. Precisava? Depois de muitos anos, o irmão me contou isso. Não me contou no mês, no ano, né? Depois. A irmã não me conhece, o irmão Aranha. Aranha, quando eu arrebentei com ele, pastor. Porque ele tinha título, ele estava no altar, mas ele não suportava a glória da gente. Porque nós dava glória mesmo, ficava pingando azeite no monte 24 horas por dia. Aleluia, né? Então tem língua que vai ser soberba, irmão, né? E essa língua soberba que está aqui no Salmo 12, 3 e 4, né? Eles que falam soberbamente, o versículo 4, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os nossos lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Quantas vezes já ouvi isso também em ministério da igreja, e aqui, em muitos lugares, né? A língua é minha, eu falo o que eu quero. Quem que vai prevalecer contra a minha língua? Jesus, hoje queria colocar um câncer na sua língua, você não come nem queijo mais. Aí vai ter que colocar uma sonda, furar o seu pescoço, vai comer pela sonda, porque daí a sua língua não vai poder falar mais. Ele não vai fazer isso porque ele é misericordioso com o seu povo, até com você que é um iníquo. Mas cuidado, está lá no Salmo, hein? Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por quê? Vai falar o que quer, é soberbo. Não pode ser tratado, ensinado, restaurado, edificado. Ele que manda nele. Toma as suas atitudes, né? Aleluia. Então, quem é Senhor sobre nós? Nossa língua. Nós prevaleceremos. Nossas atitudes. Os lábios são nossos. Quando essa língua profere essa frase, significa dizer, eu resolvi trair a fé. Quando essa língua aqui profere essa frase, do Salmo 12, versículo 4, que ela está dizendo para nós, eu estou traindo a fé. Por quê? Porque quando a gente tem fé, que não é dom da gente, é dom de Deus, a gente é manuseado pelo Espírito. Agora, quando eu vou trair a fé, eu faço o que eu quero. Minha língua é soberba, né? E eu é que mando na minha vida. Quantas vezes a gente já ouviu, eu ia pastor em aconselhamento, pessoas dizendo, não, na minha vida eu que mando. O senhor não manda nada. Ele está capengando a vida dele. Espiritual, financeira, matrimonial, existencial, psique, intelecto, vida. Ele está morrendo. E Deus estava nos usando para dar a direção. Falando, eu que mando. Então manda então. Isso sucumbiu. Morreu, acabou, se escafedeu-se, né? Aleluia. É, quando essa língua está falando isso, ela está dizendo, estou traindo a fé, estou traindo a Deus, estou traindo a minha família. Quantos homens traem a mulher que a gente conhece no altar da igreja, ministro do Senhor Jesus Cristo, né? Mas está traindo a mulher com a amante e trai os amigos, né? Porque amigos nós temos vários, né? Colegas, amigos temos vários. Mas o verdadeiro amigo é Jesus Cristo, né? Ninguém realmente é nosso amigo. Aí quando essa língua ela vira assim, ela vai virar uma língua difamadora. O que é a língua difamadora? Provérbios 16, 28. O homem perverso levanta contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Então, quando tudo isso acontece no ser humano, com essa língua, ele vai ser um difamador. Nossa, mas ele podia colocar uma gravata mais bonita. Nossa, mas eu não compraria aquele carro. Nossa, mas eu pensaria assim. Nossa, mas eu pregaria assim. E começa a difamar, né? O chefe, a família, o tio. Nossa, meu tio fez aquilo. Não, mas também tem tanto dinheiro, não faria isso. E quando a gente conhece assim, você também conhece, né? Ou você já foi assim, eu já conheci assim também, né? Meu primo, milionário no Vado Paraíba, não, mas ele é milionário, né? Lógico que ele pode fazer isso. A gente vai difamando. A gente não sabe o preço que ele pagou para ser milionário, né? Aleluia. O homem perverso levanta contendas e o difamador separa os maiores amigos. Essa língua vai mentir, enganar, inventar, sucumbir, separar os mais nobres amigos, porque vai inventar uma mentira, né? Judas 8. E contudo também esses semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades, né? Em Judas, porque a gente aprende a atitude de Judas, né? Judas era assim, ele estava semelhantemente adormecido na fé, contaminou a sua carne, porque o diabo deu a injeção do pecado nele, né? Ele difamou a Cristo, né? Levantou contendas, mentiu contra Jesus. E onde foi parar Jesus por causa dele? Ele foi se enforcar, né? E rejeitou a dominação e vitupera as autoridades. Autoridade, tudo é autoridade na sua vida, irmão. Principalmente o sacerdote numa igreja evangélica, né? Se não quer ter autoridade, não pode ser evangélico. Porque Jesus é autoridade. E Jesus, ele não vai descer para falar com você nunca, jamais. Não creia nisso, não. Muito difícil. 1.500.000.000 de pessoas nesse mundo, ele pode aparecer para um. E olha lá ainda. Ele vai usar os servos, os pastores, vai usar as pastoras, vai usar os missionários, os pregadores. Quando alguém está aqui no altar, seja eu, a pastora, a irmã Grace, o irmão Daniel, os diáconos, né? Os irmãos dando uma palavra, é a palavra de Deus, é a autoridade, tem que obedecer. O que aqui é dito. Seja qualquer ministério que for, que não é do homem, é a palavra de Deus. Então a gente não pode vituperar a autoridade, como alguns o fazem, né? E porque depois que vitupera nessa difamação, nessas maldições, né? Obscenas, enganadoras, perversas, iníquas, mortais, malignas, mentirosas, soberbas, difamadoras, elas viram uma língua murmuradora. Vai murmurar sempre. Nada tá bom para. Tá chovendo? Aí tá ruim. Tá sol, ai, mas que calor, hein? Né? Ai, eu ganho pouco, ai, eu ganho muito, ai, eu perdi dinheiro, ai, não sei o quê, né? Eu vi esse final de semana, nossa, perdi 9 mil. Tá bom. Língua murmuradora, queixosas e interesseiras, né? Os murmuradores perecem, vão perecer, irmão. Os murmuradores, né? 1 Coríntios 10 e 10. E não murmureis como também alguns deles murmuram e perecem pelo destruidor, né? Lá em 1 Coríntios 10 e 10. Quando eu murmuro, eu vou perecer, porque a minha língua não é para murmurar, é para adorar. A sua língua não foi feita para murmurar, em qualquer quesito, ou qualquer questão, ou qualquer opinião, ou qualquer filosofia humana, ou qualquer entendimento da internet, que as pessoas procuram muito, né? Textos bíblicos, explicações. Às vezes o cara nem tem a vida no altar, escreveu aquilo para escrever, para ganhar dinheiro, e a gente come aquilo. Quando tem aqui a base da fé, aqui a palavra, que vai falar com você direto de Jesus, né? Pelo poder da fé. 1 Coríntios 10:10 diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quantas vidas foram destruídas pelo diabo? Porque o diabo tem o poder da destruição. Jesus veio para dar vida e vida em abundância, mas ele veio matar, roubar e destruir. E está destruindo pessoas, famílias, intelectos, né? Não destruiu Sansão? Destruiu Sansão. Não destruiu Salomão? Destruiu Salomão. Não destruiu tantos ungidos e eleitos cristãos, homens nobres da fé? Não destruiu a família de Jó? Será que eu e você suportaria passar o que Jó passou? E aí, você pode fazer na coletânea aí, né? São murmuradores. E aí eles vão virar o quê depois de murmurar? São queixosos de si mesmo, né? São pessoas que se queixam da própria sorte. Ai, por que eu nasci nessa família, né? Ai, meu pai é tão chato. Ai, minha mãe é tão chata. Ai, eu não tenho dinheiro, né? Ai, eu sou preto, sou branco, sou chinês, sou gordo. Nossa, sou assim, né? Ai, queria ser de Jaripite, né? São queixosos. É bíblico isso? Será que tem algum versículo que fala que alguém é queixoso, né, da própria sorte? São pessoas que se queixam da própria sorte, pessimistas. Você conhece algum pessimista? Você já foi pessimista? Que nada vai dar certo na vida dele? Não vai dar certo mesmo, ele declara o contrário, ele nunca vai ter nada mesmo na vida dele. Vai andar de mengala, como é que é? Mingau, né? Pouquinho aqui, pouquinho ali, se alguém dá, se alguém não dá, por quê? Não é capaz de nada, não tem capacidade, não tem dignidade, não tem caráter, não tem esperança, não tem convicção, não tem nada. E aí o tempo passou, envelheceu. Já tem 80 anos, aí não vai fazer mais nada. Porque ele é um pessimista, né? São pessoas que se queixam da própria sorte, pessimistas, andam segundo as suas vontades. Quando eu vejo um crente andando na vontade dele, o Senhor, está aí, ó, tudo isso daí. Por quê? Porque é desobediente, avarento, soberbo, mentiroso, vai virar maligno, e aí vai. Está na sua vontade, né? Aleluia. Nas suas próprias pegadas, são arrogantes com a sua boca e são interesseiros. Judas 16. Vamos lá em Judas de novo. Aleluia. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Hoje nós estamos pregando e ensinando a igreja, né? Para você não ter essa língua, tá bom? Judas 16. Aleluia. Bendito o nome do Senhor, nosso Deus. Diz assim Judas 16. Judas vem antes de Apocalipse, irmãos. Acharam aí Judas 16? Amém? Diz assim: esses são murmuradores. Olha o que Judas ensina a igreja. Esses são murmuradores, queixosos da sua própria sorte. Sabe aquele camarada que tirou 6 na prova? Ai, tirei 6! E aquele cara que nem estudou, tirou 9? E fica aqui, tirou 6 porque não estudou, ué. Você não tem um dom do outro, né? Eu tinha professora de estudos sociais que ela colocava na lousa um monte de coisa na lousa. E tinha uma maluca doida, cheiradora da minha sala lá, que ela não copiava, ela ficava só, papapá. Né? Daí a professora brigava com ela, que ela ficava conversando. Aí ela falava para a professora: quando a senhora chegar no ponto final, eu já copiei tudo, tá? Você é muito fraquinha, eu sou mais rápida que você. Né? É difícil. Esses são murmuradores, queixosos da sua própria sorte, andando segundo a sua concupiscência, a sua vontade. Né? Não se entregou de fato para Jesus. Não deixou Jesus tratar ele como deveria ser. Se ele mente, ele vai continuar mentindo. Se ele briga, ele vai ser um briguento. Se ele fuma, ele vai continuar fumando. Se ele fala palavrão, ele vai continuar falando palavrão. Se ele bebe, ele vai continuar bebendo. E aí, se ele chega atrasado no serviço, ele vai chegar atrasado no serviço. Vai pedir para o médico fazer um atestado, uma coisa ridícula do brasileiro, para dar lá, e realmente ele não estava nem doente, mas eles fazem isso. Pessoas que andam na sua própria... Porque o cara não quer ir trabalhar segunda-feira. Ele tem a capacidade de ficar 2 horas no hospital da vila para passar no médico para dizer que tem alguma coisa, para não ir trabalhar segunda-feira. Esse é um filho do capeta, e veio domingo no culto. E pediu a bênção do pastor. Saiu do culto e foi lá. Eu já tive ovelha assim. Né? Lá no condomínio da irmã Igreja, trabalhava lá. Falou para nós, na cara dura do culto de ensino na sexta-feira, levantou a mão, falou: eu quero fazer um pedido. É uma pergunta se é pecado ou não. Eu falei: qual é, irmão? Qual é o seu pedido? Já sabia que era pecado, mas quebrei o galho. Né? Não, porque vai ter segunda-feira, feriado, terça-feira, não sei que dia, e eu pedi folga. Não vão dar folga porque não pode dar folga. É pecado fazer um atestado que eu estou doente? Eu falei: isso você vai deixar o condomínio na mão? Eu sou nem doente, tá? Ah, mas eu fiz isso, eu vou viajar com a minha família, porque a mulherzinha queria viajar. Aí pegou o atestado, tocou o atestado lá. Aí sumiu do culto da sexta, do sábado, do domingo, da segunda, e foi viajar. E escapundou com o diabo. Hoje está na onde? Está no mundo. Não está na casa do Senhor, nem aqui, nem nenhuma outra. Porque esse tipo de gente, Jesus vomita da boca dele. Agora, um exemplo para os filhos. Meu filho pode andar errado, mas ele fala para todo mundo no errado e no certo. Meu pai é um homem de respeito. Meu pai é um homem de exemplo. Eu não presto, eu vou para o diabo, que nem ele prega mesmo, e é verdade. Mas meu pai e minha mãe são pessoas de Deus. Pessoas honradas e honestas. Né? São murmuradores queixosos da sua própria sorte, andando segundo a sua vontade, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Tem gente que é assim, irmão. Né? Você acha que você é amigo da Jana? Ah, Jana, você não tem nada para oferecer. Mas irmã Grace, nossa, irmã Grace, que bonito, seu tênis, sua sandália, sua roupa. Né? Não é preciso do time do Roger. Roger, você é muito inteligente. Né? Interesse. O que mais tem na igreja evangélica, irmão? Interesse. Né? Ninguém é amigo do pobre da igreja evangélica. Né? Certo? Ninguém é, irmão. Olha o meu cunhado Rony, quem é amigo do Rony? Só a família. Mas se o Rony é um bilionário amigo do Cristiano Ronaldo, tem 500 milhões de dólares na conta. Nossa, não existe. Nós na família só ia beijar mesmo. Não ia acabar de beijar. Mas a sociedade ia beijar o Rony, vai pra cima. O Rony, vai baixo pra cima. Rony, vamos, Rony. O que você gosta, Rony? O que você quer, Rony? Interesse. O mundo, ele vive por causa do interesse, irmão. O mundo que não tem Jesus, o mundo que não conhece o Cordeiro, vive por causa do interesse. Tá bom? Aleluia. São queixosas e são interesseiras. Então, tudo isso aqui que você ouviu hoje, irmãos, agora até aqui, não é para você, é só para te ensinar. É só para você saber que você um dia levantou a mão para Jesus e você não pode mais andar na sua vontade. Casamento, finanças, dinheiro, família, sentimento, enfermidade, maldade, visitar os outros, ir em hospital na hora que não deve, ir em velório, e fazer tanta coisa que, eu vou lá porque é meu tio que morreu. Deus quer que você vá. Eu vou lá, afinados, tem que visitar o defunto. E os demônios que estão aqui no cemitério? Porque você quer ir, porque a sua mão, você é crente. Né? Eu vou fazer o que Deus quer que eu. O que Deus quer que eu faça. Se for para ser um instrumento de Jesus. Eu lembro quando eu chegava na falecida mamãe, nas tardes que eu andava por aí, né? Eu sempre fui caixeiro viajante, então eu passava lá de vez em quando, né? Mamãe assistia, não vale a pena ver de novo. Não, crente, vale a pena ir para o inferno? Está assistindo, vale a pena ver de novo. Né? Tem crente que assiste, vale a pena ver de novo, né, irmão? E vale a pena mesmo, o diabo ele é legal. Agora fevereiro é um mês que está solto aí o capiroto, né? E vai pegar todo mundo, né? A gente não vai nem ligar a Rede Globo. Se ligar a Rede Globo, falar, vai dizer, é uma coisa do satanás. E o negócio ele mexe com a gente, quer aquele sonzinho, né? Aquele batuque, né? E o diabo vai levando o crente. E vai, né? Aí já aparece aquela morena bonita, já aparece o sambista, já aparece não sei o quê, aquela alegoria e aquele não sei o que lá. E a gente vai sendo engordado pelo poder das trevas. Mas nós somos crentes, nós temos que descer. Eu tenho que descer, você tem que descer. Nós temos que buscar o Senhor. E não pode ser interesseiro, tá bom? Por quê, irmãos? Porque você é uma língua, por exemplo. Vamos pegar aqui uma língua boa. Língua de fogo santo, né? Língua do Pentecoste. Mas vamos pegar uma língua controlada por Deus aqui. Olha que belezinha a língua controlada por Deus que é você. Salmo 141:3. Oh, manarabia sube, terra nagasudecai. Senhor, nós estamos ensinando o seu povo hoje a declarar com a sua boca a sua glória, a sua adoração, o seu louvor, a obediência, Senhor, ao Senhor, aleluia. Salmos de 141, papai, aleluia, versículo de número 3, ó Deus dos céus e da terra, vai declarar para a sua igreja, para o seu povo, assim, Lamanácia, manto súbia. Põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Sabe quando isso aqui funciona? Quando ele é novo convertido. Eu era assim. Aí quando eu li esse negócio aqui, esse versículo, eu falei, Deus, faz isso na minha vida, porque eu era louco de falar, né? Eu era louco de pé de falar. Ai, minha Nossa Senhora aparecer. Ai, minha Nossa Senhora aparecer. Qualquer coisinha, ai, minha Nossa Senhora aparecer. Conhece alguém assim? Preciso ler esse salmo de um guarda na boca. Porque ela não é a Nossa Senhora, mas não é aparecida, né? Ela apareceu. Acharam ela. Vida sem cabeça, né? Colar a cabeça dela. Não vou mexer com ela porque está na internet. Deixa ela quieta para lá. Não vou respeitar, né? Mas não é Deus. Não resolve nada, não manda nada. Meu Deus, você vai poder do que ela. Mas eu pedi para Deus, Deus, eu falo muito isso. Eu não posso falar, eu sou crente agora. Coloca um guarda na minha boca. Aí já tiro o palavrão, a bebida, o uísque, né? O cigarro. Porque se eu fumo, o guarda não vai deixar. Vai embalar. Ah, toma cervejinha. Com álcool, sem álcool. É filho do capeta, crente não bebe. Ah, joga na loteria. Não joga na loteria, irmão. Ah, faça uma vezinha, joga a rifa, não faça nada disso. Eu sou evangélico, o Senhor me guarda, Senhor. Não só a minha boca, mas me guarda inteiro, né? Aleluia. O Salmo de número 141, versículo 3, né? Põe ao Senhor um guarda na minha boca. Aleluia. A porta dos meus lábios. Por quê? Eu não vou amaldiçoar mais. Eu vou bem dizer, né? Aleluia. Eu posso ficar irado, nervoso, brigar, ter uma discussão, né? Em algum momento da minha existência, posso, eu sou carnal, sou adâmico, sou geração de Adão, mas agora eu tenho um guarda na minha boca, né? Porque se eu não fosse, e eu tivesse, por exemplo, uma discussão no matrimônio, eu ia embora. Ainda eu que fui casado 5 vezes antes de casar com a pastora, mulher tem um monte, filha. Goodbye, seu nome que vem, eu não preciso ser da sua família, vaza. Mas não é mais assim, agora eu tenho Jesus. Então eu tenho que ser tratado, porque eu tenho que pesar na balança, que eu tenho um guarda na minha boca agora para abençoar o meu matrimônio, a minha esposa, e pedir para Deus, Deus trata com a guerra, está errado, né? Eu estou certo. Maceta o barro lá, aqui não, aqui isso é só novela. Já é bonito mesmo, né? Maceta para lá. Agora se for o contrário também, guarda a boca dela, né? O anjo vai guardar a boca dela, ela também viu o salmo, ela também fez a oração. Aí deu a treta dela, ela, Deus, eu estou certa. Modela eu e arrebenta com o vaso do Senhor, é um profeta, é a mesma coisa, é a mesma medida, tá vendo? Acho que a gente tem que andar com Deus, aleluia, porque quando eu tenho um guarda à porta da minha boca, dos meus lábios, a minha oração pedindo a Deus que controle os nossos lábios, a nossa boca, guarde a gente, né, no dia a dia, eu já acordo de manhã falando, Espírito Santo, me guarda. Tem gente que acorda de manhã amaldiçoando, né? Ai, tá chovendo, maldito. Capiroto do inferno, né? É. Então eu já vou acordar agradecendo a Deus, porque quando nos damos por si só, em nós mesmos, cai a ficha, né? Nossa, já falei! Nossa, desculpa, Deus, o Senhor que deu a chuva. Obrigado, Deus, por essa chuva. Se o Senhor mandou, é porque está precisando chover, né? Esses últimos tempos está chovendo, né? Aí se esse falar não for para edificação construtiva, ou por uma correção, um ensino, torna-se perigoso e tenebroso, né? Se eu falar, o guarda não estiver guardando a minha boca, a outra pessoa que vai ouvir, né? Seja sua mulher, seu filho, seja quem for, seu chefe, a palavra sair dos seus lábios, pode não entender, que tem gente que complica muito, né? E tem gente também, irmãos, que da palavra saiu daqui, o diabo já pega e leva diferente no ouvido da pessoa. E às vezes você nem falou aquilo, mas o diabo tem esse poder aqui, ó, de sair a palavra da boca do pastor e já até chegar ali, né? Porque ele é puro deste mundo tenebroso, né? Então a pessoa pode não entender, né? O que sai da sua boca, dos seus lábios. Por isso, precisamos domar a língua humana para a adoração. Então Deus, ele vai domar a língua humana para a adoração. Aleluia. Quando a língua humana vai ser domada? A Bíblia em Hebreus 12, 29 vai dizer que Deus é fogo consumidor. Quando Deus, ele consome o pecado na vida do homem, sobrou o fogo. O fogo é o Pentecoste, irmão. né? Aleluia. Bendito o nome do Senhor, nosso Deus. Bendito o nome do Senhor. E aí a gente vai ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 5, do versículo 18, ela vai falar: sai das contendas, sai da, né, de estar inflamado com álcool, com a bebida aí, porque isso gera briga, contenda. Eu lembro meu pai chegava bêbado todo dia na nossa casa, só dava briga, né? Se ele chegasse, fosse dormir, estava bacana, mas ele chegava cheio de vinho lá da fábrica, né? E só dava contenda. Então, quando eu estou com um anjo guardando a minha boca, eu estou, aleluia, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Porque o anjo já está comigo, vou estar cheio do Espírito Santo. Meu dia vai ser uma bênção, minha semana vai ser a bênção, meu culto vai ser a bênção, Deus vai abençoar o ministério, Deus vai trazer almas, Deus vai trazer o terreno, Deus vai trazer o teclado, o saxofone, Deus vai trazer pessoas para agregar a mocidade, Deus vai não sei o quê, e a gente vai determinando, mas com convicção da fé. Porque eu também posso falar da boca para fora, né? Aí eu fico esdrúxulo, aí o diabo que vai tomar comando. Então eu tenho que determinar, porque eu quero a bênção. Pergunta aqui, alguém aqui, se levante a mão. Quem quer que maldição, depressão, enfermidade, miséria, falência, bater o carro, morrer de câncer, perder um neném, perder a família? Quer sair daqui agora, ter um infarto ali na calçada? Ninguém quer. Agora pergunta aqui, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer $1 milhão amanhã? Glória a Deus, né? E aí vai. Bênção que todo mundo quer, irmão. E a melhor coisa para nós que é crente, o que, que é? Não tem outra coisa melhor que o Espírito Santo de Deus. Aleluia, né? Bendito o nome do Senhor. Então, olha aqui, ó. Não vos embriaguei com vinho que gera contenda. Porque há contenda nisso, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque agora a minha língua é domada por Deus. E eu vou adorá-lo. É controlada por Deus. Eu vou exaltá-lo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Línguas de fogo santo. Atos dos Apóstolos. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo de número 3 e 4, irmãos. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Atos dos Apóstolos diz assim: de repente veio do céu como um som, como um vento veemente e impetuoso. É o que pode acontecer aqui hoje, porque você já passou por todo esse processo de língua que eu já falei. Alguém aqui já passou por algumas delas. Agora nós estamos nessa daqui, irmão, que nós já fomos tratados por Deus e entendemos que é a vontade de Deus na nossa vida. Agora o que vai acontecer com você, que já está lá pecando, está lá de açúcar na presença, ele vai derramar só. Porque você é templo dele, você é morada do Altíssimo. Você decanta lá de açúcar, vai ser arrebatado com ele, para o juízo lá que meu irmão vai ensinar a gente daqui a pouco, no mês que vem. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. Nós estamos assentados aqui no PCDL hoje. Você está sentado, eu que estou de pé pregando. Mas nós estamos aqui na presença dele, com ele, para ele, por ele são todas as coisas. E ele quer enviar o Espírito para derramar o poder do Espírito Santo em cada casa aqui no seu coração, porque é a promessa do livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. 27, 28 e 29. Derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. Está preparado para receber o Espírito Santo com fogo, porque ele é fogo consumidor? O fogo aderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Então o propósito de Deus é transformar essas línguas malditas, maléficas, satânicas, diabólicas, soberbas, né? Aleluia, presunçosas, arrogantes, em línguas de fogo. Porque quanto mais língua de fogo tiver, o mundo é melhor, irmão. Quanto mais língua de fogo tiver, mais brasa vai pegar. Por isso que você precisa buscar o batismo do Espírito Santo com fogo. Por isso que esse ano tem que pagar o voto, o jejum, a oferta, aleluia, diante do Senhor e falar: Senhor, me batiza. Até para você interpretar e entender o que eu falo. Porque muitas pessoas não têm interpretação da Bíblia de fogo, irmão. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito que concedia que falassem. Então Deus precisa derramar o Espírito Santo em você, conforme Ele vai conceder que você fale, mas você tem que começar a dar glória, você tem que começar a dar aleluia, você tem que começar a abrir o coração, você tem que começar a dizer para Ele: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque, irmãos, aqui você está me entendendo audivelmente, graças a Deus, no bom português. Vamos dizer que Deus amanhã vai concluir o que o irmão falou, o milênio, arrebatou a igreja. Se você não entende japonês, irmão, como você vai entender? Candarabianasse, a terra nagasudekai. Chorou condonou, chorou rodou condekederebe, candarabiasubia, manto subia, glória a terra nagasu. Agora eu só falando. Lá, quando você chegar, vai ter 1.500.000.000 de anjos falando em línguas de fogo lá no céu. E você não vai entender nada. Como que vai fazer? É como se você pegar um avião aqui e baixar lá na Austrália. Você não entende o australiano. Você não entende o chinês. Por isso nós temos que nos preparar aqui, irmão. Deixa o Espírito Santo te encher. Porque o Espírito Santo te enchendo, te tratando, te restaurando, te edificando, vem o faz-me rir. Vem a porta de emprego, vem a saúde, aleluia, vem a libertação, vem a bênção. Tudo isso é propósito de Deus, aleluia, né? Vai pousar línguas de fogo, aleluia, em cada um de nós, em cada um deles. E para entender Atos 2, versículo 3, temos que ver a palavra de João Batista sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16, já vou ler lá. E a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo, né? Aleluia. Lucas 3,16 diz assim: respondeu João, o Batista, aleluia, a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, aleluia, né? Mas eis que vem aquele que é mais poderoso que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias, aleluia, das sandálias, este vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Eu batizo com água, eu como João Batista, batizei o Anderson com água para arrependimento de pecado. Batizei o Paulo Henrique para arrependimento de pecado. Batizei os irmãos aqui com água no rio, porque não é na piscina, é no rio, com arrependimento de pecado. Mas vem aquele na sua vida, ele já está aqui conosco, para nos encher do Espírito Santo e com fogo. Vai glória para ele, irmão. Vai glória. Você já foi tratada, restaurada. Agora é bênção, agora é vitória, agora é conquista, agora é alegria. E ele vai vir, ele está aqui para te batizar com línguas estranhas de fogo. Pastor, eu já sou batizado com língua. Deixa ele te renovar. Deixa ele te renovar. Dá um glória, dá um aleluia. Porque o diabo não entende línguas estranhas. Amanarabasurianda candalabashabarabia. O diabo não entende, irmão, né? Aleluia. Eu li o 5, né? Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Aqui não tem todo tipo de gente debaixo do céu, que não está debaixo do céu, e são varões religiosos, né? Você professa a fé em Cristo. Pedro ainda vai dizer no seu discurso. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, no versículo 14, varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, aleluia, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, não, com azeite, com moço, com vinho, como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia, aleluia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias, lá o que eu disse do profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Você é robô? Tem algum robô aqui? Se tiver, não vai receber. Mas se tiver carne aqui, começa a receber a adoração de cantar a Deus. E os vossos filhos, quer dizer, Deus vai batizar o Paulo Henrique, a irmã Bia, e vai batizar a Lavinha, porque é filho. Vai batizar o pastor, a pastora e o Rafael, que já é batizado, então vai batizar o Davi, o Lucas e o Biel. Vai batizar você e seus filhos. Está preparado para transferir essa promessa para a sua geração? Aleluia, aleluia. E as vossas filhas, se tiver só filho homem, que nem é só eu, só tem homem na nossa casa, a mulherada aí, quem tem filho é mulher aí, bendito o nome do Senhor, profetizarão, olha aí, as futuras missionárias. Os vossos jovens terão visões, olha aí, Gui, prepara para ter visão de Deus. E os vossos velhos sonharão sonhos. Quem está no velho aqui? Não tem velho aqui hoje, né? O Duarte não vê, né? Eu brinco, Duarte. Glória a Deus. Vai ter visão, até o Duarte. Vai ter visão de Deus, né? Você já pensou, você está dormindo e Deus está dando uma visão para você? Hã? Deus tomou aí de lá, falei para ela ter visão dos anjos lá, no monte, último monte, né? e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Ah, achei legal, hein, Deus? Eu vou derramar do meu Espírito em qualquer um. Ateu, católico, ator, macumbeiro, espírita, banqueiro, bêbado, drogado, que está no boteco agora, que joga um barato, que está no motel, que mente, que engana, que prega e não vive. Eu vou derramar do meu Espírito para qualquer um. Você ouviu isso aqui da Bíblia? Olha só para você ver, irmão. Quem que é o futuro candidato ao batismo do Espírito Santo? Derramarei do meu Espírito também sobre os meus servos. Só os servos, irmão. Não adianta sentar numa cadeira e não ser servo. Não vai ser batizado nunca. O pastor vai se esgoelar de pedir para batizar. Até o dia que Deus falar assim: para de orar por ele. Nosso caso na outra igreja. Subia no monte, fazia campanha, olhava, arrebentava, eu ia ser aranha. E jejuava e ficava e falava: Deus abençoa a mocidade, abençoa o seu coração, abençoa o dízimo da igreja, abençoa os empresários daquela igreja, abençoa os membros da igreja, tinha 300 membros. Abençoa, Senhor, hoje tem 30. Abençoa, Senhor. Um dia Deus subiu todo monte para nós: para de orar por eles que eu já rejeitei! Falei: tá bom, Deus, desculpa, não vou orar mais. E aí foi só em decadência a igreja, porque o altar não estava cheio do Espírito Santo. Deus precisa que você, que é altar de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Por quê? A Bíblia diz para mim e para você que as demais coisas vão ser acrescentadas. E você não pensa no dia de amanhã? Você não tem filhos, netos, bisnetos, tataranetos? Futuro? Eu penso nem aí que dia de algum outro dia. Tem que viver na presença de Deus, porque quem está se matando de trabalhar lá é o careca. Ele não vai viver a vida inteira. Ele vai deixar as heranças e a bênção. E se não tiver Jesus, o marido delas mesmo torra tudo. Porque o cara levou 40 anos para construir. Em 3 anos acabou tudo. E olha que eu sou profeta de Deus. Então se não estudar, não buscar, não adorar, não celebrar, o diabo manda um soberbo, um arrogante, um mentiroso, um traidor, um safado, um ignorante, o cara que quer gastar a grana do careca. Porque hoje em dia quem é que quer trabalhar? Vou encostar em você, né? Linda, gatinha, linda, né? Não sabe mais aqui. Tem coisa que só quando acontecer que vão falar: esse homem era profeta mesmo. Tem coisa que é assim, sabia? Aleluia, né? Então João vai dizer isso: eu não posso, eu não sou nem digno de desatar a sandália dele, mas arrependei-vos, né? Que é chegado o reino dos céus. Então entendemos que o profeta João não tem poder para batizar o homem, mas na verdade ele revela que ele batiza com água para a remissão dos pecados. Mas vem aquele que é poderoso, que é Jesus Cristo, que é o seu nome poderoso. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo, aleluia, para um propósito. O Espírito Santo é advogado fiel, é o paracleto. Jesus disse: eu vou para o Papai, vou ficar à destra de Deus, mas eu vou deixar para você até a consumação dos séculos, todos os dias, o paracleto. E se não fosse ele, o paracleto, o advogado, irmão, essa igreja já estava fechada. Se não fosse ele, a sua vida já estava bancarrota. Se não fosse ele, aleluia, você não ia ser cheio do Espírito Santo. Se não fosse o paracleto, a misericórdia não te alcançaria. Se não fosse o paracleto, tantas outras coisas na sua existência e na sua história não estaria como está hoje, né? Aleluia. Vou te deixar o paracleto, Espírito Santo, advogado fiel. Com fogo. Que fogo? O avivamento. O Pentecoste. Quando Deus toma a Ingrid, ela está no avivamento, sendo avivada no Espírito pelo fogo da presença de Deus. Sente até calor, mas nossa, que calor. Já vi ela falando isso. A gente sente calor, a presença do Espírito. O fogo. Porque o fogo arderá continuamente e não se apagará. Né? Aleluia. Deus quer derramar o Espírito, aleluia, né? Quando Deus, ele derrama o Espírito Santo na nossa vida, e a gente começa a falar a línguas estranhas, o diabo não entende, irmão, o diabo não compreende, né? Aleluia, as obras sobrenaturais do Espírito, né? O dom do Espírito sobre a nossa vida, a inspiração da profecia pelo Espírito, aleluia, a mensagem mediada de Deus pelo Espírito, né? Aleluia, né? Eu tenho 200 mensagens lá para Deus. Qual o senhor quer? Vou pregar o que eu quero, Senhor. Aqui eu estou mais fácil. Vamos pegar lá o vaso de aço seco, que é mamão com açúcar, Senhor. Vai até o povo chorar, o Senhor vai ver só. E você coloca osso com osso, tendão com tendão, sopra lá, e a gente sopra, o Senhor me usa, e a igreja vem na frente, é bacana. Você vai falar do Espírito Santo. Procura aí, pesquisa aí. Porque é o meu Espírito que vai restaurar, que vai trazer. A Bíblia fala para mim, irmão, para você, para nós todos, isso aqui não é só para mim. Entra no meu quarto em secreto, fecha a porta atrás de ti, ora em secreto, que em secreto eu te responderei. Como que Deus vai responder? Você está lá dilacerado, angustiado, preocupado, amargurado, desanimado, iludido, falido, né? Tanto problema. Se você for crer no poder de Deus, você vai dobrar o joelho e vai falar: Deus, eu estou aqui, enxuga minha lágrima. Deus, essa causa, né? Mas tem que fazer por onde, né? Hoje nós vimos uma louquinha lá, irmãzinha que era do Chuí, né? Saiu do Chuí, congregou um tempo aqui. E outro dia apareceu aí, né? Passou por um tempo lá internado. E a gente pede: vem pro culto, a gente vai te ajudar. Não posso, não tenho condição, não tenho gasolina, não tenho nem o que comer. Mas tá bom, Deus vai abrir a porta, Deus vai dar. Aí estou eu lá com o Roger hoje, lá no parque da cidade, com os meninos jogando bola. Ela está lá passeando com o namorado, irmão dado, estou louquinha, estou paninha. Pode ir para o parque da cidade, né? Pode ir na casa do Senhor. Você vê? Aí Deus falou para mim na hora, tá vendo, filho? Eu amo, eu ajudei, eu tirei de lá, eu ministrei a palavra, você ministrou a palavra, mas olha aí, ó. Eu andando no parque da cidade, eu sou eu, Roger, só acompanhando. Falei: Deus, eu até vou desviar aqui para não me ver, porque é chato, né? Eu vou falar, você vem no parque da cidade, não vai no culto, adorar a Deus? A gente troca Deus por homem, por mulher, por dinheiro, por finanças, por situações, né? Estavam todos reunidos, era uma festa de Pentecoste, uma festa judaica, dos judeus, né? A memória do dia em que Moisés recebeu, é um dos motivos da festa do Pentecoste, as 10 tábuas da lei. Quando Deus dá as tábuas da lei para Moisés, o povo obedeceu, né? Essa palavra que eu estou falando aqui é para você obedecer. Se amanhã você murmurar, mentir, enganar, trair, roubar, bababá, não é o Espírito Santo. Vai ter que pedir perdão de novo, começar tudo de novo. Você cortou a cruz da fé. E Deus não quer que você corte a cruz, né? Deus quer que o Espírito Santo te ajude a carregar a cruz. A festa da igreja é em memória da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? Depois da Páscoa, a festa do Pentecoste. E o Espírito Santo, irmão, é tão legal quando a gente é batizado com o Espírito Santo, que fala em línguas de fogo. Eu estava pesquisando, lembra que não deu para gravar, mas estou lembrando agora. Não deu para saber onde ele está. O diabo não interpreta, irmão. É uma edificação de você e Deus. Quando você fala alguma coisa em mistério, Tatarabiaçu e agora Tatarabiaçu, é para edificar a sua fé com a de Deus. Deus e você, você e Deus. Por isso que eu rogo a Deus que todas as nossas ovelhas sejam batizadas no Espírito Santo. Porque é diferente, é mais forte, é melhor. Então você tem que buscar isso, você tem que fazer esse esforço. Porque quando você olha em mistério, o diabo não entende, não compreende, não sabe. Mas se você orar num bom português, ele sabe por quê. Quem que visitou a Terra primeiramente? O Lúcifer. Ele entende japonês, coreano, francês, alemão, tailandês, mineirês, brasileirês, joseense. Ele estava aqui, a Terra era sem forma e vazia. E o Espírito nem estava aqui, ele pairava sobre a face do abismo. E a gente era um abismo antes, mas hoje Deus soprou a graça sobre a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos pedir para Deus derramar o Espírito Santo na nossa vida hoje? Não sei qual é a tua dificuldade, não sei qual é a tua enfermidade, não sei qual é a tua dor, não sei qual é o teu sofrimento, não sei qual é a tua angústia. Eu não sei o que o diabo lançou de geração, papai, mamãe, vovô, bisavô, tataravô. Vamos aí, 5 gerações para trás. A gente não sabe. Bom, quem não pesquisou não sabe. Eu sei das minhas, né, que eu pesquisei. Meu pai, uma vez, ele recebeu um caboclo 7 flechas, índio. E desceu na nossa casa, na sala. Meu nome é 7 flechas. Eu mando aqui. E foi um balangã. Só um pastor de Deus que tirou 7 flechas de lá da nossa casa. Porque ninguém crente lá tinha poder para tirar os 7 flechas do papai. esse Deus que você serve, esse Deus que você aceitou como seu suficiente Salvador, é o Criador. E a gente é a criatura. E esse Deus, ele não quer você na bancarrota, na cova dos leões. Como ele fez com Daniel, ele faz com você, ele manda o anjo descer na cova. Ele abre o mar para você passar. Ele derruba a muralha do impedimento, canta a biaçura até a sul, e você nem precisa pôr a mão na muralha. Ele dá ordem aos anjos a teu respeito por amor do nome dele. Ele fala que 1.000 caem ao teu lado e 10.000 à sua direita. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele criou o diabo. Mas como o irmão nos ensinou, vai prender o diabo 1.000 anjos e nós vamos reinar com Cristo. Mas até chegar esse dia glorioso, poderoso, fantástico, nós aguardamos, você tem que acordar amanhã, segunda-feira, para trabalhar. Vai ter pessimismos, dificuldades, aluguel, água, luz, imposto, pneu, gasolina, arroz, feijão, pão. Aí se sobrar um cascalinho, um sorvete, um açaí, uma pizza, uma coca, me convida, um frango, né? E aí vai. Aleluia. E Deus é canta na biaçura, canta na iaçá, preparar tudo isso. Mas, antes de Deus preparar tudo isso, Ele quer derramar o Espírito Santo. Ele quer renovar alguém que já é batizado. E Ele quer curar algum enfermo. E Ele quer derramar unção. Unção sobre a tua vida. Porque o diabo não vai entender você falando. Línguas de fogo. Línguas estranhas. Estamos todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veementemente, pode Deus soprar aqui. E a dor da tua alma pode ir embora. Porque pelo caminho que o inimigo vem, por 7 caminhos, fugirá de volta, diz a Bíblia. Por isso nós vamos conclamar agora em adoração. Olha a entrada do anjo. Aqui neste lugar, olha a entrada do anjo. Aqui neste lugar, passa a espada no dia, pisa na cabeça dele. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Está derrotado. Na tua vida está derrotado. Na tua família está derrotado. Na tua casa está derrotado. Nas tuas finanças está derrotado. Na tua língua está derrotado.
A primeira língua,
os meus olhos, Senhor, use a minha vida. Eu vejo o diabo capiroto, a miséria, a patente, a pobreza, a condição, a depressão, a opressão, angústia, tristeza, dor, sofrimento, idolatria, pecado, prostituição, engano, omissão, mentira, fofoca, intriga, briga. Use o sacerdote, porque eu sou ungido do sacerdote, sou do último rebanho. Olha a mão do Espírito Santo. Olha a mão do fogo, glória, poder, aleluia.
família. Foi lançada a palavra dentro da lavoura do diabo. Vem Espírito Santo, pode usar ele. Vem restaurá-lo, vem edificá-lo. Vem recantar a sua lábia. Encheu-o mais uma vez da sua presença. E se porventura o diabo tocar no demônio cabeça, o diabo com a sua mão de sua pressão, uma pressão, cruza 312 a primeira, tiver por aí, bate retirada. Por um caminho veio, por sete caminhos ele não vai fugir de você, ó. Olha o anjo queimando, ó. Xerei catuia, catalaba, 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 suria, catalaba, catalaba. Desce fogo, desce poder. Quem tiver ligado já vai receber, ó. Queima ele, Jesus, queima. Queima ele, Renato. Queima todo espiritual, todo mal. Mais 800 quilômetros quadrados, da minha frente, da minha direita, da minha esquerda, por cima, por baixo. Arretaguarda, sai. Pega o que é teu, ó. Dois, três, todo mundo na tua vida. Bate o rei de cada hora. Que Deus não te queima com fogo. Com fogo, 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 com fogo. O diabo não se torna o fogo de Deus, ó. Com fogo, com fogo, com fogo, aleluia. Tira o cativeiro do Senhor do caminho dele, papai. Ele é teu, comprado, lavado, remido pelo teu poder. O teu sangue tem todo o poder. No mundo de prova, vai tirando toda a força, toda a fúria, todo chefe das trevas que impede o batismo dele, que impede a bênção dele. Toda a língua dele, papai. Em línguas de fogo, em línguas de fogo. E todo espírito maldito, maléfico, satânico, diabólico, sarado, lá do Líbano, sai! Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, afirmo, confirmo, determino o nome de Jesus. Abençoa o nome, papai. Abençoa o nome, meu Deus do céu. Leva a da canta, lava, subcanta, lava, camarada. Trazendo a paz, Senhor. Shalom Adonai, ao Rei Altíssimo, Deus da paz. Abençoa o nome, leva a da basúria. Abençoa o advogado, Senhor, para tomar em braço. Aposenta ele, Senhor. Por favor, Deus. Coloca a mão no ministério da Tamarabia, sub NSS. Coloca a mão no advogado, Dr. João Batista Pires Filho. Coloca a mão no processo. Vai na frente, anjo. Vai na frente do dia da juíza. No dia de Candalava, Candalava, Nalava, Surienda, Catanaiaçá. Que passar pelaquela revisão. No dia 6 de março. Eu determino, afirmo, confirmo, troco. É impossível para nós. Mas já pode aposentar o homem. Ele precisa, Deus, da abundância. Recebe aí a bênção de Deus e profetiza a bênção ao homem. Abre a tua boca para profetizar a bênção. Amém. Graças a Deus. Senhor, derrama fogo na dona Vera. Derrama fogo na vida dela, na casa dela, no matrimônio dela. Queima ela, papai, queima ela com fogo. Todos estamos reunidos no mesmo lugar. O Espírito Santo de Deus, caramba, aleluia, canta na minha sua glória, terra da casa de cai. O Espírito Santo do Senhor, nosso Deus, Jeová, tirei, rada, canta na essa. Lava suia, visita, Senhor Luiz, visita, Senhor Dima da Calabá, visita, papai, a mais do Barbudo, visita o Fernando, visita o Roger, visita, Senhor, a outra, aquela lava suriana. Olha aí a mão do anjo do Senhor, olha aí, papai, visita a saúde dessa mulher. Treinos do Luiz lá, Senhor. Ô, papai, briga com o tempo da condição, falácia. Viva maldita essa tanca que a porta é danadora e maldadora. Ô, Espírito das Trevas, saia da batuia, da batuia, o cotô. Brinca, turia, 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 suricanta, lama, lama, basúria. O Deus é fogo, consumidor. O Deus dos Hebreus é fogo. O Senhor queima no cantinho de barro. Se é vaso, sem tempo, o Senhor purifica, purifica, purifica. Que não seja a minha mão, mas a tua mão de fogo, de glória, de poder, de graça, de unção, de renome, de justiça. Salva ela, a casa dela, a família dela. Lapida, Senhor, esta mulher. Vai lapidando o primo com o coração, intelecto, psiqueira, segurança, o matrimônio, os filhos, netos, netos, contato, louvor, igreja, ministério. Pastor Paulo, pastora lá, igreja lá. Não é vontade deles, nem dela, é do Senhor. É pela tua palavra, é pelo teu querer, é pelo teu poder, é pelo teu agir. Ensina ela, papai. Vai derramando, papai. Papai, você não brinca, você não engana. O outro é que brinca, engana, não abençoa, desgrata. Mas o Senhor se renova, o Senhor Deus que sara, o Senhor Deus que cura. Visita a visão dela, papai. Arabatas de cada, banas de canta. Lava frienta, lava camarábia. Chorou, popando, 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 popando. Visita a próstata dele, papai, tira o câncer de lá. Vai, anjo, tira o câncer. Xixi, ri, 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 queima, 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 contenda, briga, miséria, falência, pobreza, maldição, depressão, e coloca a verdadeira adoração nesses lábios, a verdadeira adoração, ó. Queima, anjo, pode queimar, anjo, pode queimar, mas renova, purifica o verdinho de barro aí 7 vezes mais.
Não temas,
luz, aluguel, carro, negócio, projeto. Eu vejo a alma, eu vejo a tua alma. Por isso, pela fé, mulher, receba o meu Espírito, receba o Espírito Santo, receba a presença dele na sua tribulação, na sua dor, no seu sofrimento. Vou eu honrar, abençoar o que pode fazer o mortal para você, como eu, Deus, estou no controle da situação. Só declara, só profetiza, só me adora, só me celebra, só me exalta, só me bendiga, porque eu sou Deus e de uma obra com esse casal. Eu sou um Deus e vou fazer vocês missionários, pregadores, profetas, evangelizadores de almas.
Senhor, abençoa a Giovana, papai, tua filhinha, tua serva, abençoa a mamãe dela na recuperação da cirurgia. Cumprindo o Ronaldo, Senhor, traga ele para tua casa, de volta para tua presença. Mandar ali até ela, graça, mano. Para o futuro delas, papai. Para que o devorador, o revelador, o gafanhoto de um coração não venha roubar aquilo que o Senhor está decanta lá minha sobre a terra da pessoa. Usa o vaso, Senhor. Usa o vasinho. Enche do Espírito Santo. Renova do Espírito Santo. Restaura do Espírito Santo. Espírito Santo, para criar do meu amigo advogado. Derrama. Derrama. Lá onde a mão do pastor não vai, nem cantará a súbia, mas o Espírito Santo. Deixa Deus queimar ela aí, irmão. O Espírito Santo queimando, mãe. O Espírito Santo quer uma unção. Prosperidade. Ano de conquista, ano de oração, ano de bênção, ano de prosperidade, ano de paz, ano de virtude, ano de vitória, ano de graça, ano de glória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Tu e a tua casa. Tu és a coluna e tu és a boca do Senhor. Por isso determina, profetiza teu cara. A presença do Espírito Santo na tua vida, todos os dias, até a consumação dos séculos. Que foi promessa de Jesus para você. Que você é boca de Deus. Boca bendita, boca fragada, boca abençoadora e abençoada. Receba graça, receba poder, receba cura, receba prosperidade, receba justiça, receba a paz, receba a bênção do Senhor Jesus. Eu sou o meu. Agora me assume a tua vida. Em nome de Jesus. Deus,
a graça. Não quero jogar só na tua obra, eu quero tocar onde um filho toca, apenas um toque, apenas um toque no seu coração, as lágrimas rolam,
enche a luz do Espírito Santo.
Graças a Deus, amém. Deus manda dizer para o senhor que ele gostou muito da palavra que o irmão trouxe, o irmão e aprimorando, que ele vai batizar o irmão com o Espírito Santo com fogo. É para o senhor pedir que Deus vai batizar. Com nossos olhos normais, carnais, irmão, parece que é impossível. Mas é ele que é o dono do Espírito Santo e ele sabe o dia e a hora. Só pedir que ele vai fazer. Para a senhora, irmã Grace, ele vai dar. Eu vejo um anjo aí, um anjo muito grande do lado dos irmãos aí, no meio entre os irmãos. E isso que eu preguei, essa essência que eu preguei, essa essência, na verdade, os irmãos têm. Essa língua abençoadora, né? A irmã tem. Deus manda dizer que hoje, nesse culto, no mundo espiritual, ele renovou as suas línguas estranhas. Vem, decanta lá, via sobre uma frase a mais. Quando a senhora sentir isso, se você estiver falando mistérios com Deus, a senhora vai sentir, a senhora pode soltar, porque é de Deus, é para a senhora, é um presente. E o diabo não entende mesmo, irmã, a língua de fogo, viu? Que a irmã vai falar, que eu falo, e com o tempo, Deus vai dar a interpretação para a irmã, do mistério do fogo, tá bom? Irmã, Deus tem contrato, Deus tem bênção e Deus falou que a senhora é coluna. Deus vai fazer alguns ajustes só. Um pouquinho mais perto só de Deus aqui no quesito de entender, interpretar, ceder em algumas coisas espirituais. Né? E a gente vai estar orientando a senhora nesse caminho e a vitória vai ser muito grande. Viu? Deus vai usar muito a senhora, não só na sua casa, sua parentela, mas por aí. Para fora aí, mas tudo debaixo de uma orientação, sem pegar dentro de ninguém, tá bom? Se Deus tem. Dorava para a senhora, dona Vera. Eu vi um monte de bênção vindo, bênção de todos os tipos: saúde, virtude, vitória, dinheiro. Vi assim mesmo, porque vinha até um determinado tempo, espaço. Daquele espaço para lá, tinha um monte de demônio, e eles falavam: não vai passar as vezes. Com autoridade, demônios de autoridade. Não é demôniozinho qualquer, não, demônios com autoridade. E eles falavam para os anjos que traziam as bênçãos: essa região é nossa, essa autoridade é nossa, tem que pedir para o homem lá de cima, o seu Deus, porque o meu homem lá de baixo, o meu Deus, mandou bloquear e vão bloquear, vocês não têm autoridade para passar. Por mais que vocês sejam um anjo trazendo a bênção. E não vai passar e acabou, quero ver. E eu olhando aqui falei para os demônios que ia passar. Então Deus, ele vai ensinar a senhora alguma coisa. Alguma coisa tem que ser transformada para a bênção chegar. E vai alegar muito o seu coração para a irmã pedir. E Deus vai dar um discernimento para a senhora. Ver o que é de Deus e o que não é de Deus. Por favor, não me pegue dentro lá embaixo de ninguém. Do pastor, da pastora, do ministério, das almas. Ai, porque Jesus é amor, eu vou ali, vou orar também, vou pôr a mão. Ai, porque eu vou no culto, ai, porque não sei o quê, é porque eu louvo, blá, blá, blá. É tudo capeta isso aí, mano. Quando o altar não está santificado, o exemplo vem. E a irmã, eu sou um carinho muito grande para a irmã. Meu Deus, quer derramar essa bênção. Essa coluna negra do diabo não tem autoridade, nós vamos dizer. Deus vai usar assim a senhora, com muito poder na sua jornada, seja lá ou seja aqui. Mas não é a sua carne mais. Vontade sua, vontade dele. E é para a irmã adorar. E quando a senhora for adorar, irmã, tá bom, Deus, vou falar. Quando a senhora for adorar, pegar a pasta lá para adorar no ciclo de oração, na mulherada lá, a sua voz vai sobressair. Vão ficar com inveja da irmã. Vai ter outro vento. Mas a senhora olhar para... Porque através do seu louvor, uma dor de cabeça, enxaqueca, vai sumir lá. E a irmã vai estragar para a senhora. Só se prepara que Deus vai usar a irmã. Deus tem um propósito muito grande com a senhora e com esse irmão, hein? Com o seu esposo, essa bencinha aí. Deus quer usar os irmãos, quer batizar o irmão com o Espírito Santo com fogo, quer usar o irmão na obra do reino mesmo, quer usar a senhora mesmo na igreja. Começa cooperador, diaconisa, evangelista, missionária, depois pastores, né? Só que Deus tem o tempo dele. E tudo isso que eu preguei, irmão, hoje, às vezes a gente prega te ensinando, né? Fala algumas palavras que alguém não pode não concordar, mas você, Deus pode dizer que vocês são bênção. Agora tem que deixar essa bênção fluir, essa bênção querer. deixar Deus fazer o tratado dele. E para isso, infelizmente, é domingo, segunda, quinta, monte, Frei Galvão, acabar com a vida secular, familiar, festa, passeio, enfiar a cara na igreja. Como eu fiz um determinado 30 anos atrás. Por causa das almas que vão ser, de canta lá, de nasce, até calar, salvas pelo ministério dos irmãos. A não ser que não queira mesmo, irmão, não queira, irmão, não queira, e dizer na cara dura: Deus, levanta outro casal, que eu não estou no barato de ajudar a igreja nenhuma, não, ajudar a alma nenhuma, não, eu quero ter a minha vida. Quero trabalhar, ganhar meu pão, pagar minha água, meu aluguel, minha vida, e comprar minha roupa, e o meu chocolate, minha pizza, meu passeio, e deixa o seu evangelho para lá, põe outra pessoa. Deus vai respeitar. Mas Deus, ele quer derramar um mistério muito grande, que os irmãos têm e que muita gente do Vale do Paraíba não tem. Só que para trazer isso, precisa aqui, ó, o batismo do Espírito Santo, e aí a consequência espiritual que Deus tem para uma nova vida para os irmãos. É, Deus é quem quer, né? Eu também não queria, tive que largar o banco para viver aqui, no mistério de Deus, né? Aleluia. Rony, Deus ama você. É para você abrir a boca da vitória. Até o cachorro você abençoa ele. O Spike. Entendeu? Entendeu a minha palavra, né? Abre a boca para a vitória. Irmã André, Deus quer cuidar, irmã. Essa enfermidade que é só no seu coração, no seu físico, essa, né, pressão alta, pressão baixa, esse lugar de médico, vai e vem, coração que para. É espiritual, irmã. É muita seta, muita retaliação, o maldito capiroto, ele quer que a irmã desça a sepultura mesmo. Porque não pode ter a irmã comprada, lavada, remida, tem autoridade de Deus, conhece já a verdade, professa a fé, né? Deus, ele quer fazer o contrário, ele quer encher a senhora do Espírito Santo e do fogo e usar a senhora do ministério da igreja. Aí, cabe a irmã também. A Bíblia fala, irmãos, infelizmente é dolorido para todos nós, para mim também é dolorido isso, mas é muito gostoso depois que a gente acostuma, porque tudo é costume na vida, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas ele acrescenta. Nunca acrescenta do jeito que a gente quer, porque senão eu já tinha 20 mil igrejas em 20 mil lugares do mundo com 8 milhões de membros. É o tempo dele quando o negócio é dele mesmo. Então vamos buscar o reino dele esse ano, é ano de oração, né? Vamos fazer um esforcinho, vamos estar no monte, vamos estar nos cultos, né? Quinta-feira, venha para a igreja, irmão, né? Deixa o irmão pregar sozinho, hein, coitadinho, né? Vamos ouvir aí a palavra que Deus tem na boca do diácono. Domingo vem para o culto. Vamos orar pela missionária Michelle, vamos nos unificar e unir em coinonia, em amor, em união, irmão. Você vai ver que a igreja vai fruir, vai crescer. Se não crescer, só nós fui também. Bênção de Deus, né? Deus tem que cuidar de nós, Ebenezer, Ebenezer até aqui. Nós vamos se derramar para Ele. Vamos fazer uma aliança com Ele de verdade, né? E com o tempo não dá, mas se deixar a irmã falar, você vai ver a contenda aqui, está lá a igreja que ela foi pregando lá em Caraguá. Se nem falar, eu sei sobre olhar nela. Mas se ela for contar para mim, já sei tudo. Não é, irmã? Vendaval, que é a igreja evangélica. Porque o sacerdote lá não tem a autoridade que eu tenho. Se deixar vir a casa da mãe Joana. E é a igreja de Deus, tem louvor, dízimo, não é pregador? Eu não pode, irmãos. Você é templo do Espírito Santo. Deixa ele te batizar, deixa ele te usar. Né? Se não for por causa de você, por causa da sua geração, ó. A vida vai crescer um dia, os meus netos vão crescer um dia, eu vou plantar hoje. Porque lá daqui 30 anos, 40, eu vou morrer já. Mas eu vou querer que eles estejam guardados pelo poder de Deus. E isso tem que plantar hoje, tá bom? Então planta hoje, irmão. Você é uma língua domada, dominada, abençoada e abençoadora de Deus. Profetiza a tua bênção, porque você é cheia e cheio do Espírito Santo de Deus. Vá em paz. O Senhor te abençoe. Até amanhã à noite, se Deus quiser. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e todos juntos. Possamos dizer?
Amém!
Se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Vamos pedir para Deus também nessa noite agir em favor da Jana. Em favor não só da Jana, mas 2 milhões de pessoas que moram na região leste, que o ônibus não chega lá, tem até metade do caminho, depois andar a pé, como se fosse daqui no centro, daqui lá na casa da irmã Grace a pé. Já pensou, irmão? Porque não tem ônibus, os vândalos queimados. Eu vou levar ela embora agora, se Deus quiser. Mas a Jana tem esse privilégio de ir embora com a gente. E milhões de pessoas vão até na Vista Verde. O ônibus para, daí para a Vista Verde, para frente, daqui é a pé. Porque tem os imbecil que queimaram o ônibus. E são milhões de trabalhadores que precisam acordar amanhã e ir trabalhar. Como que muda isso, irmão? Pede para Deus colocar um anjo lá e abençoar lá. Porque eu não uso ônibus, nunca usei, graças a Deus, na minha vida. Usei 3 vezes o ônibus. E tem muita gente que precisa de ônibus amanhã para ir trabalhar, irmão. Pedir para a prefeitura colocar o ônibus lá na região leste. E só o crente pode pedir isso. Deus vai ouvir a oração sua, do crente. Tá bom? Então, ora essa noite pela Zona Leste. Né? São vários bairros de São José que precisam amanhã. Até para ter um emprego dos motoristas, dos cobradores, né? E para ninguém queimar mais nada. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Tá bom? Agindo Deus.
Quem impedirá?
Ele vai agir que você vai orar. O sangue de Jesus.
Tem poder.
Quando eu vivo em paz, eu vou viver em paz.